Alegria de poder estar aqui na Cabiúna. É, eu digo isso sempre, falei às pessoas da cidade. Cabiúna só tem uma, e ela é de Bandeirantes. Ela é uma referência em comunicação, na radiodifusão do país, através dos comunicadores, da sua história. E ela alcançou um novo degrau, ela veio para o FM, mas manteve a sua comunicação, interação com o ouvinte através do jornalismo, do assunto em tempo real. Nós estamos aqui com a população participando em tempo real, e isso acaba refletindo numa audiência espetacular, que mostra que o rádio, ele cada dia ele se renova, né? E nesta pandemia é o veículo que está mais presente, mais fortalecido ainda é o nosso antigo e velho rádio. E o Oswaldo me disse que a Cabiúna tem mais de 50 anos.
51 para cá, você imagina, né?
Ela faz parte da história de Bandeirantes.
Sim, é a história de Bandeirantes hoje.
Ela faz parte da história. Então, da região, a todos, né, os ouvintes, e claro, como ela tem um alcance, e me parece que ainda vai ampliar o seu alcance,
se Deus quiser,
ela acaba estendendo a sua atuação com uma atuação regional, tanto que as lideranças regionais acompanham. E quantos ouvintes estavam nesse momento aqui acompanhando você, dando as informações, inclusive, deste fogo próximo, enfim, à rodovia. Eu tive essa semana um acidente gravíssimo em Curitiba, vocês puderam acompanhar na mídia nacional, que aconteceu na 277, e foi também através de queimada.
Sim.
Eu comecei um levantamento agora, Oswaldo, para fazer investigação na concessão, mas também ali teve a irresponsabilidade das pessoas que acabaram ateando fogo. E isso acaba prejudicando muito a visibilidade e comprometendo a segurança, e aconteceu uma tragédia. Então, reforçando o que o Oswaldo falou ao ouvinte, é muito grave isso, muito grave. E
as pessoas não têm noção da gravidade.
Não têm noção, aí, né? Não têm noção. E, na verdade, isso é um crime. É um crime que se comete. Então, é importante, porque eu estou exatamente essa semana cuidando deste assunto, fazendo a investigação sobre esse assunto, e vocês que estão acompanhando a Cabiúna sabem do que eu estou falando. Foi uma das tragédias da semana, infelizmente, aqui no Paraná. E agora nós estamos convivendo com ela nessas últimas horas aqui em Bandeirantes. Nós não queremos novamente o cenário nacional. Então foi muito importante o que você falou, e eu acredito que o rádio tem essa função, né, de poder pedir a colaboração também das pessoas. E é uma alegria retornar a Bandeirantes. Eu tive também aqui por inúmeras vezes, tenho amigos. Na verdade, eu tive, inclusive, algumas pessoas que depositaram confiança, votaram em mim, pelo trabalho, pela minha história. E eu tive aqui na última vez, inclusive, com o pai do Ratinho, o apresentador Ratinho. Uhum. Esteve comigo, feliz de vir a Bandeirantes, e pediu que eu acompanhasse ele naquele momento. Então, sempre são boas memórias, e desde o começo do governo Ratinho Júnior, eu me reelegi deputado, mas ele pediu para que eu assumisse a infraestrutura. Porque ele imaginava, e ele tem demonstrado isso no dia a dia, que são as obras estruturantes, que é o planejamento e o investimento em infraestrutura, é que faz com que o Estado se desenvolva, que nós tenhamos industrialização, que é o nosso setor produtivo escoando safra ao porto com segurança, que as indústrias se instalam onde tem infraestrutura. E ele me pediu: olha, eu vou dedicar o meu mandato à infraestrutura. Claro que a saúde, a educação, a segurança são as obrigações prioritárias de qualquer governo, mas a infraestrutura deixa um legado. Então nós iniciamos então um planejamento, e não foi fácil, Oswaldo, porque nós herdamos, além de uma malha, e você falou aqui, de rodovias como essas que aguardavam há 10, 20 anos uma restauração de qualidade, nós herdamos uma secretaria e o DR nas páginas policiais. A Cabiúna anunciou, nós estávamos numa operação Lava Jato, e nós tivemos que, ao longo do primeiro ano do governo Ratinho Júnior, introduzir comprometimento, chamado compliance, que é uma palavra bonita, que significa fazer o que é certo. Uhum. E nós iniciamos, então, uma discussão com os órgãos de fiscalização e controle, para dizer a eles, para eu fazer a 436 aqui, eu passei 6 meses no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, para que eu pudesse reorganizar os contratos e colocar uma empresa séria, como eu coloquei aqui, para tocar a obra e a população ver, aqui tem governo. Isso é governo, não é tapa-buraco. Mas para eu chegar em todas as estradas, Oswaldo, eu vou levar um tempo. Eu tenho 12 mil quilômetros. Mas o governador, eu tenho dito isso a muitas pessoas, Se ele pudesse apontar no estado do Paraná onde o governo tem que ter presença mais pesada, ele certamente apontaria o norte. Não que as outras regiões não precisem ou não mereçam, elas estão recebendo. Mas aqui faz a diferença, porque nós temos que dar logística, tem que dar infraestrutura para que nós tenhamos mais investimento e possamos levar a nossa riqueza até o porto ou até o centro comercial. Então, eu tenho me dedicado muito a planejar e auxiliar os prefeitos em obras estruturantes nas cidades, mas também nas rodovias.
E muita gente não entende, fala, mas o que, que é essa secretaria? Eu tenho a impressão que acho que é uma das secretarias mais importantes de um governo, porque ela que planeja, ela que tem que dar infraestrutura, ela que tem que modernizar. E nessa situação que estamos vivendo hoje, a modernização é fundamental para tentar se estruturar um Estado. Porque passa desde até as coisas científicas, é porto, é estrada, enfim, tudo passa por essa secretaria.
Né, bom, vamos lá então. O Porto de Paranaguá está dentro da secretaria. Sim. Só o Porto de Paranaguá representa, Oswaldo, 35% do PIB do Paraná. Se o Porto parar um dia, não vou dizer um dia, se um navio não for abastecido com as riquezas que estão lá, com a nossa produção de grãos, cada navio vale 60 milhões de dólares. Uma operação de um navio. Então, um dia de Porto parada é um prejuízo enorme para o Paraná. Nós não paramos nem um dia na pandemia. Batemos o recorde, está sendo anunciado o porto mais eficiente do Brasil. Renovamos agora a antecipação de concessão mais 30 anos, conseguimos a delegação de competência, ou seja, o Estado manda na operação, não precisa pedir nada a Brasília. Iniciamos um trabalho com Ferroeste, tem ferrovia. Apesar do Paraná nos últimos 30 anos não ter avançado, nós temos uma ferrovia. E o que é que nós fizemos, Oswaldo? Nós tiramos do vermelho, 30 anos o Paraná, todo ano põe dinheiro. Primeiro ano do Ratinho, 500 mil no azul. Parece pouco, mas isso significa que não deu prejuízo. Seguimos esse ano no azul e já colocamos no PPI. Ela vai para a iniciativa privada, vamos concedê-la e vamos fazer o traçado de Maracaju até o porto. Vamos desenvolver o trilho. É o trilho, é um vetor muito importante. Aeroportos. Os aeroportos estão lá. Iniciamos um programa chamado Voe Paraná. Voe Paraná significa voos em cidades grandes, médias e até mesmo pequenas cidades.
Que beneficiou
infelizmente,
a região também, né?
Infelizmente a pandemia nos tirou agora os voos, mas eles vão voltar. Porque o governador quer a volta, a retomada do crescimento do Paraná virá com a infra. Nós temos lá o DR. O DR é o Departamento de Estradas e Rodagem. Infelizmente estava na página policial, resgatamos a credibilidade, colocamos uma equipe técnica, trouxe os melhores técnicos de carreira do DENIT, porque eu sou muito ligado ao ministro Tarcísio. Esse ministro que está aí, chamado Tarcísio, vou dizer a vocês, ouvintes da Cabiúna, ele é o melhor ministro do governo. E por que, que ele é melhor? Porque ele não perde tempo. Ele não é de conversa e de ficar perdendo tempo. Você não vê ele discutindo assunto que não precisa. Ele fala de infra de manhã, de tarde e noite. E eu, para minha alegria, trabalhei com ele na Câmara. Ele foi meu consultor na Câmara, como deputado. E quando ele foi nomeado ministro, eu disse a ele, nós vamos fazer a maior parceria de infra do Brasil, governo federal e governo do Paraná. E iniciamos já com a ponte, construindo a ponte Brasil-Paraguai. Ela está sendo edificada e vamos seguir com os leilões dos aeroportos, terceira pista Curitiba, nova pista em Foz do Iguaçu, com voos internacionais fulls, e os nossos aeroportos regionais com investimentos no aeródromo. E vamos fazer aquilo que para o ouvinte Cabiúna, atenção, o que é mais importante hoje, um dos temas mais relevantes para o governo. Pedágio. Nós estamos construindo a nova modelagem para definitivamente colocar no passado e não repetir o erro para o futuro. No ano que vem, nós vamos fazer o maior leilão de concessões de rodovias do Brasil, que é o do Paraná. E nós vamos fazer com seriedade. Então, para resumir, a dona de casa e o trabalhador, nós vamos derrubar o preço e nós vamos fazer obra. Nós vamos fazer aquilo que o povo do Paraná nos últimos anos foi refém de um contrato mal feito que foi danoso ao usuário. Nós não vamos repetir o erro. Repito a vocês, não vamos cometer o erro do passado. Estou trabalhando com o Tarcísio nesse sentido. A imprensa tem divulgado, nós vamos começar as consultas, vamos estar aqui na região para mostrar as lideranças, como será, de que forma será, quais são as obras e quanto vai custar. Então esse assunto está sendo tratado junto com o governo federal. E Então, todos esses órgãos são ligados à Secretaria de Infra, além da CIU, que faz o contrato lá do convênio com Itambaracá, que fez o convênio aqui com o prefeito Lino, que nós pudemos fazer investimento de pavimentação aqui nas ruas, de recap, não sei nem quantas ruas, mas nós fomos com 3 milhões, eu acredito que foram quadras e quadras, né, Lino?
70 mil metros.
São 70 mil metros, e vamos fazer em Itambaracá. Então, esses convênios...
Aproveitar também, para não cortar o senhor, o Nelson Garcia, que é o prefeito de Abateá, que também está na escuta lá, mandando um abraço para o secretário. Também lá, também tem o trabalho da secretaria.
Tem trabalho e tem a ponte. Ele tem uma ponte que é muito fundamental lá. Então, em cada município, é um viaduto, é uma ponte, é um trevo, é um acesso, é uma pavimentação. São rodovias que são antigas, aqui mesmo em Bandeirantes, tem uma rodovia que era Caminhos do Saber, se não me engano, muito antiga, que leva ao distrito de...
Sertãozinho.
Olha, Nossa Senhora Bandeirantes. Então, o que acontece? Nós estamos com obras, na verdade, Oswaldo, as PRs do Paraná, elas são PRs de 30, 40, 50 anos, da idade da Cabiúna. E de lá para cá, pouco se avançou. Nós não tivemos ampliação de capacidade, nós tivemos poucas duplicações, nós tivemos poucas terceiras faixas, até mesmo um recap como esse que a gente fez, a população de Bandeiras falou, opa, mas nunca vi. Eu estava hoje lá em Santa Mariana, uma senhora me falou, meu filho tem 23 anos, nunca tinha visto uma obra bem feita como essa. Então, nós estamos tentando e buscando, claro, com as dificuldades da pandemia, os recursos para poder aplicar em todas as regiões do estado. Alguns planejamentos são maiores no sentido de construção. Tem rodovia que é PR e não tem asfalto. Talvez aqui em Bandeirantes não tenha aqui. Mas em muitas regiões do estado, nós temos cidades, Oswaldo, que não tem pavimento. Doutor Ulisses, por exemplo, Guaraqueçaba é uma cidade. Foi a primeira do Paraná. Na verdade, Paranaguá é a primeira, mas foi a primeira localidade que se instalou no Paraná, Guaraqueçaba. Até hoje não tem asfalto. Imagina a população do Doutor Ulisses, ela convive, ela não tem asfalto ainda. Então, o desafio é grande. Que é o que eu quero dizer? Enquanto nós temos rodovias que precisam de duplicação, vamos começar segunda-feira o trevo Cataratas Cascavel, por exemplo, que é um trevo de 40 anos, para quem conhece Cascavel. Imagine quatro rodovias chegando e não tem trevo, não tem viaduto.
369
terminam
lá
que passa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar 277 de ponta a ponta, nós vamos duplicar toda a 369, nós vamos fazer as obras que precisam ser feitas. E com seriedade. O governador Ratinho, ele pode ser um jovem, mas ele é extremamente comprometido com probidade, moralidade e o maior dos princípios, celeridade, porque também não adianta você ser probo, você ser correto, mas você ser devagar. Ratinho acorda 5h30, não sei se é porque ele é de rádio, viu, Oswaldo? Esse pessoal de rádio, eles assim, 5h30, eles estão em WhatsApp, no grupo Amigos da Notícia, enfim, quem é de rádio é assim. Então o Ratinho, 5h30 da manhã, ele pergunta, Sandro, como é que está lá a rodovia, Maringá e Guaraçu? Já começou a rodovia dos minérios? Onde é que está, Sandro? Nós vamos fazer o trevo lá em Paranaguá? A 407, a JK vai duplicar em Matinhos. Estou dando exemplos aqui. A rodovia das Cataratas, vamos duplicar ela agora, terça-feira. Ele é um governador que não terceiriza o cargo. Quem votou no Ratinho, pode ter certeza, ele está no comando. Ele comanda a sua equipe, ele é que está à frente do governo. E contamos, claro, com a Assembleia Legislativa, com os deputados aqui da região que nos auxiliam. Porque para fazer obras também, Oswaldo, tem que ter dinheiro. Não é pouco. Dinheiro, né? Veja, só o investimento, né, aqui na rodovia, que nós estamos falando em Bandeirantes, foram 6 milhões de reais aqui na 436. Então precisa de dinheiro, então eu preciso de orçamento, porque são obras extremamente caras. Mas eu estou assim, feliz, Oswaldo, porque a gente, você falou, ninguém faz nada sozinho, tem uma equipe, né? Tanto a equipe que trabalha no governo, Bandeirantes tem hoje também no governo o ex-prefeito Celso, que trabalha, ajuda, é um dos articuladores que nos representa aqui na região. E nós temos as pessoas da região que também têm acesso com o governador. Manda uma mensagem. Esses dias o prefeito Itambaracá mandou uma mensagem pro governador. E ele mostrou para mim, ó, Sandro, fala com o prefeito. Sabe o que isso significa? Respeito. É igual o teu ouvinte ali que mandou uma mensagem para você ali. Olha, minha mãe perdeu o documento, não foi isso? Oswaldo, enfim, tá aí. O que é isso? O respeito, né? O respeito que ele tem às pessoas. Procura, claro, o governo é grande, nem tudo a gente resolve em um ano, nem tudo é tão simples, nem tudo é tão fácil. A gente gostaria muito de fazer muito mais. O momento é delicado, nós estamos aqui de máscara no rádio. Eu estou aqui falando com vocês de máscara. É, quem imaginava? Nós estamos aí há praticamente há 6 meses, enfim, mais de 100 dias convivendo com uma doença. Eu não sei quantas pessoas nós perdemos aqui em Bandeirantes.
8.
8 pessoas. Então, assim, é um momento difícil e a gente não pode parar, né? Nós temos que continuar as obras, nós temos que continuar, enfim, o setor essencial, as pessoas precisam sobreviver, é um desafio diário. Estamos terminando a semana sobreviventes, né? Esperançosos da vacina, que é a vacina que vai trazer para nós o fim da doença. Então, não é um ano fácil. Isso também significa que a arrecadação caiu. A prefeitura teve dificuldade. Por quê? Porque ela perdeu receita. As pessoas não estão podendo pagar todos os seus impostos. Mesmo assim, eu soube que o senhor colocou metade do orçamento, metade do décimo, é isso que o senhor vai pagar, turma? Não, isso é comprometimento. E o governador Ratinho também, da mesma forma, é assim. É, mas nós tivemos uma perda de arrecadação gigante, estava falando com o Zé Bolinha. Para a gente poder manter as obras, é um desafio. Porque todo mês eu digo, governador, as obras estão dando resultado, tá? As estradas estão mais seguras. Mas, Sandro, nós estamos com o orçamento apertado. Não, mas eu vou fazer render o dinheiro, vamos tocar, vamos em frente. Então a gente está tocando aí. Não parei nenhuma obra por enquanto, Oswaldo.
Agora, dentro aqui da nossa cidade, a gente já fala com... Aqui em Bandeirantes, o que é que nós temos de novidade, secretário? Nós vemos aí nas redes sociais alguns anúncios, algumas coisas no sentido de mais alguns fatos. O senhor falou da Estrada do Caminho do Saber, que é muito antiga do Sertãozinho. Temos também ali São Miguel Arcanjo, que há uma perspectiva grande ali também da saída de uma passarela ali. O que é que o senhor pode anunciar para a gente aqui?
Você sabe que esteve conosco lá também, né? O nosso líder lá do santuário lá, que
Padre
é o
Roberto.
Padre Roberto. Olha, Padre Roberto, eu acho que ele é ouvindo a Cabiúna, ele é ligado. É, nós temos um compromisso com o senhor, governador também muito devoto. Acho que agora em setembro é a data importante, dia 29, não é? 29. Setembro, né?
Setembro.
Então, veja, a fé das pessoas transformou Bandeirantes numa referência também turística, né, de muito valor. E isso ultrapassou fronteiras. Nós temos milhares e milhares de romeiros, pessoas que se emocionam aqui. Então nós precisamos também evoluir na infraestrutura. E um dos primeiros pedidos que eu recebi: olha, Sandra, essa passarela é muito importante. Claro que o DR é muito técnico e às vezes é muito lento para dar uma resposta, mas nós estamos com isso aprovado. Eu estou finalizando o processo, eu quero fazer uma passarela de alta qualidade. Por que eles também cobram? Porque eu não posso fazer uma passarela qualquer, porque ali pode ser que em algum momento tenha muitas pessoas na passarela, porque numa romaria, numa procissão, em uma caminhada, muitas pessoas estejam na passarela. Então ela não é como uma passarela normal.
Exato.
Ela tem que ter um reforço, ela tem que ter uma robustez. E eu vou fazer bem bonito, porque tudo lá é bonito. Você vê a cruz e a imagem que está do santo lá, que ela é feita de inox, né? Feita aqui, né? Então, assim, eu vou fazer também algo bonito. E eu estou muito, muito otimista que nós vamos ter um grande anúncio também, que vai contemplar a cidade em investimento aí de infraestrutura para atender essas pessoas que vêm e que pode gerar muita riqueza em serviços aqui na cidade. Eu acho que em breve nós vamos poder anunciar, com o esforço de pessoas que amam Bandeirantes e é o apoio do governo do estado, eu acredito que um dos maiores investimentos da história de Bandeirantes está para se concretizar nos próximos dias.
E é importante, sim, isso aí, né? A gente, lógico, tem um... Mas não podemos ainda anunciar, né? Afinal de contas, é uma coisa grande que deve acontecer. Olha, muita gente está torcendo para acontecer.
Né? Sabe que
tem um pouco conhecimento.
No início, algumas pessoas até duvidam. Eu não sei se vai sair, eu não sei. É lá, eu também represento uma cidade, são duas. Uma é sertaneja e a outra chama-se 1º de Maio. Elas estão próximas da gente aqui também, não estão tão longe. E o Hard Rock Hotel começou a prospectar e as pessoas imaginavam, não, o Hard Rock não vai abrir lá. E o governador Ratinho foi lá e bateu o martelo e eles estão trabalhando.
Praticamente já tinha até fechado lá, né?
É.
Ele reabriu.
E agora... Isso, eles vão abrir o Hard Rock, uma bandeira internacional. Isso representa muito. Mas aí também nos dá a obrigação de melhorar o aeroporto, de melhorar a rodovia, de melhorar toda a infraestrutura. Você não vai fazer um investimento como esse e não apoiar os municípios para que eles possam...
É logística, decidir, né?
Claro.
É necessário.
E o Paraná é um estado logístico, Oswaldo. O governador fala assim, não, vai ser o centro logístico do Brasil, Paraná. O governador, ele bate muito nisso. E o ministro Tarcísio já comprou isso também. Hoje o nosso garoto propaganda é o Tarcísio, porque nós estamos com as maiores concessões do Brasil, são do Paraná. E o Tarcísio tem sido nosso garoto propaganda, porque a gente quer, na Bolsa, a gente quer vender isso para os maiores investidores do mundo. Por isso que o governador pediu, faça na Bolsa, com transparência, para que o Estado saia ganhando. E nós estamos, então, divulgando o Paraná como um Estado, um hub logístico para o Brasil. Essa é a nossa... Eu vejo assim como a nossa missão do Paraná. E para isso nós estamos então projetando. Lançamos um banco de projetos, Oswaldo, com obras estruturantes no Paraná todo, ouvindo as lideranças de cada região e buscando então fazer projetos. Porque também, Oswaldo, a gente fala muito em obra, né? Todo mundo quer obra, mas não tem projeto. E quem não tem projeto não consegue fazer uma obra. Você não constrói um banheiro, você não faz uma casa se você não tem um projeto. Então, muitas vezes, para se fazer uma obra, você precisa desse projeto. E o Paraná não tinha nenhum projeto, nós não tínhamos projeto para nada. Então, o governador falou, não, eu vou deixar projetos prontos, não só para o meu governo, para o próximo governador. Quando chegar, também vai ter projeto pronto. Porque quem tem projeto pronto, pode tocar a obra. Se você não tem projeto, você não pode fazer nada, né?
Agora, secretário, aqui para a nossa região, vamos colocar Itambaracá, Batiá, Santa Mariana, Bandeirantes, Andirá. Qual foi o custo desse trabalho que está sendo feito na malha viária? A média, olha, tem uma base? Não?
Eu acredito
que... Só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente tá sendo gasto aqui no norte, na nossa região.
Eu acredito que em investimentos de infraestrutura, para a região toda, deve chegar a R$500 milhões. Entre rodovias, convênios, investimentos feitos de infraestrutura, concessões, nós temos praticamente R$500 milhões, R$500 milhões, porque só em restauração de rodovias, nosso investimento no Paraná é de R$2 bilhões. Então, isso setorizado, você tem investimentos de 400, 300, às vezes 600 milhões em cada região, só em recuperação de rodovias. E aí seguem os demais convênios e investimentos em trevos, viadutos, obras de arte que são realizadas nos municípios.
É, mesmo porque, se formos contar as obras só de Itambaracá, nós temos lá o Porto Almeida, né? E também o trabalho que está sendo feito. São Joaquim, nós temos Andirá e Itabatiá também.
Mas
Santa
em cada Mé. Um desses municípios tem convênios de 3 milhões, de 2 milhões, de 1 milhão, que são de obras viárias, de outros investimentos também que são feitos. Mas, mesmo assim, lhe digo, viu, Oswaldo, é pouco. Nós estamos tentando recuperar um tempo perdido. O Paraná evoluiu muito na agricultura, evoluiu na sua capacidade técnica. Nós temos hoje uma Bandeirantes muito diferente de décadas passadas, tanto em educação quanto em saúde, mas mesmo assim nós temos as mesmas estradas. Pouco avançou. Se você pegar a Bandeirantes de 30 anos, comparar com a de hoje, ela é uma cidade totalmente diferente, mas ela tem as mesmas artérias, as mesmas rodovias. Então, esse é o nosso maior desafio, preparar isso para os próximos anos.
E Bandeirantes foi prestigiada com essa usina que vai atendendo as obras de Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Bandeirantes e Itambaracá, trechos que ligam aí também a Termas de Ara aqui, lembrando que a Termas de Ara também será o Porto Almeida, São Joaquim do Pontal. Então, quer dizer, Bandeirantes foi agraciada com essa, além de ter a usina do município, também tem
essa. Que gera
usina.
Emprego, né, Oswaldo? Na verdade, obra de infraestrutura gera emprego. Por isso que o governador tem falado. O que é que nós vamos fazer depois da pandemia? Quando a gente tiver vacinado, né, prefeito? Quando a gente tiver sem máscara, Zé Bolinha. O que é que nós vamos fazer, Celso? Agradecendo aqui também os amigos que estão acompanhando a gente aqui, que são os vereadores e algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui também através do rádio. O que é que nós vamos fazer depois disso? Quando a gente poder comemorar que não usa mais máscaras? Nós vamos ter que pensar em emprego. Em renda, o que é que nós vamos fazer para a economia novamente girar? E eu acredito que são essas obras estruturantes que vão gerar emprego e também ISS, impostos para os municípios. Então o governador está muito focado, nós vamos ter em cada cidade uma grande obra ou grandes obras acontecendo num canteiro de obras espetacular aqui no estado do Paraná.
Bom, eu passo a palavra aí para os nossos prefeitos, aí, o prefeito Lino Martins, o prefeito Carlinhos de Itambaracá, para falar também sobre a importância da presença do secretário na nossa região e a liberação, né, dessa pavimentação asfáltica, a recuperação, vamos dizer assim, da malha asfáltica que está ocorrendo na nossa região de uma forma íntegra, de uma forma até que rápida, né, vamos dizer bem a verdade. Começa num dia, no outro está pronto. É o caso aqui de Itambaracá, de Mandeirantes e Itambaracá esses dias. Enfim, prefeito Lino, bom dia. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde ao Sandro Alex, secretário da Infraestrutura do nosso Paraná, que muito nos tem ajudado. Boa tarde ao Celso, o ex-prefeito de Bandeirantes. Boa tarde ao Carlinhos, certo? Prefeito de Itabaracá, que está aqui nos prestigiando, que é a cidade vizinha, irmã nossas aqui. Boa tarde, presença do pré-candidato Zé Bolinha, a prefeito de Bandeirantes. Boa tarde aos ouvintes da nossa querida Cabiúna. Boa tarde às pessoas que estão aqui nos prestigiando, a vereadora, estou vendo aqui a Sônia, a Tatiane e os demais vereadores que devem estar lá fora. Aí, então, Gustavo, certo? Então, eu hoje aqui. Secretário, hoje aqui nós só temos a agradecer. Bandeirantes está muito agradecida ao trabalho do nosso governador, ao trabalho do senhor lá dentro da secretaria, nos liberando essas obras que o senhor acabou de falar, tão importante para a nossa região, para o nosso município. Bandeirantes é 3 milhões que foi liberado de convênios. Fora a infraestrutura nas nossas estradas, que há quanto tempo nós estávamos precisando. Certo? Então, hoje aqui só temos a agradecer. Certo? E agradecer também ao ex-prefeito Celso, que também tem nos ajudado lá em Curitiba, que está trabalhando com o governo e tem nos ajudado. É assim que a gente constrói, numa época tão difícil como a nossa, certo? Com essa pandemia, que é uma luta de todos nós, é assim que a gente constrói e dá mais, que as pessoas tenham mais esperança, certo? Que isso vai passar, se Deus quiser, e nós possamos continuar com o nosso Paraná, com a nossa Bandeirantes, no bom caminho que sempre tivemos com elas.
Obrigado, quero... prefeito.
E falando e agradecendo do que o senhor já tem feito para nós, nós temos que mais um pedido fazer com o senhor. É um pedido, certo? Além dos outros que estão lá, os projetos que tem de construção de um centro de fisioterapia, certo? Então, além dos projetos que já estão pedidos lá, certo? O parque industrial, aqueles das Alqueires, que nós já temos um pedido lá, que já está mais ou menos conversado.
Não, vai dar certo.
Certo? Para pôr a infraestrutura. Já...
Hoje eu parei lá na frente para gravar o parque. Isso aí é muito importante para o município. O governador vai estar junto com o município nessa obra.
E é uma área, deputado, uma área que, da nossa região, é uma das melhores áreas que tem. Eu sei que aquilo lá, nós vamos dar continuidade, e a hora que pegarmos o progresso, que o progresso está sendo lento, mas a hora que passar essa pandemia, passar todos, nós vamos ter esses projetos e vão ser realizados. Mas tem uma das coisas que vamos solicitar para o senhor, que é o recape do asfalto do nosso único patrimônio, que é a Nossa Senhora Aparecida, que é o sertãozinho, que é tão famoso, certo? São 13 quilômetros de asfalto, é um asfalto que dá mais ou menos de 5 metros de largura, 5,5 de largura, mas está precisando de um recape. Nós vamos solicitar essa parte que nós, o município, apesar da usina de asfalto, não temos as condições de elaborarmos tudo isso aí sozinho. Então precisamos de uma parceria do nosso governo e um apoio do senhor que tanto tem nos ajudado. Estamos pedindo mais essa parte. É o escoamento da safra, é as escolas, lá mora na região quase 1.000 pessoas entre sítios e o patrimônio. Então, esse é um dos pedidos que estamos fazendo.
É o Distrito Nossa Senhora da Candelária, essa do Caminho do Saber, que há muitos anos está. Foi ainda na época do Jaime Lerner, ainda. Faz tempo, hein? Faz tempo. Outra coisa que fazia tempo também, Carlinhos, era o seu também no Porto Almeida, ali, São Joaquim do Pontal. Boa tarde. É, situação lá estava também há muitos anos que estava Deus lá também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os amigos que estão aqui no prédio da Rádio Cabiúna, ao nosso secretário Sandro Alex, nosso amigo prefeito Lino Martins, também nosso ex-prefeito e companheiro de longas datas aí, né, Celso Silva, o pré-candidato amigo Zé Bolinha, os vereadores aí, todos presentes. Eu quero fazer as palavras do prefeito Lino. Só temos que agradecer, secretário, pelo grande trabalho que está fazendo em todo o Paraná e principalmente aqui a nossa região, né, que fomos aí contemplados com várias obras aí de infraestrutura em todas as rodovias, né, a 436, a 517, e principalmente também ali, que era uma cobrança grande, né, o Celso Silva sabe disso, que a gente cobrou ele várias vezes também para ajudar nós junto ao governo ali, que liga Itambaracá ao São Joaquim do Pontal. Então, uma estrada intransitável, e o ano passado nós recebemos ali as melhorias, secretário. Então, em nome ali também da população de São Joaquim do Pontal, que usa diariamente, nós queremos te agradecer. Também que liga ao Porto Almeida, né, que é um lugar ali que está desenvolvendo muito, ali com condomínios e muitas chácaras, né, um lugar tornando ali turístico no nosso município. Então, foi muito boa, né, a recuperação ali dessas rodovias e a segurança que traz, né, para todos que diariamente trafega aqui nas nossas estradas. Hoje você pode perceber, né, Lino, um asfalto caprichado com sinalização. Então, isso aí traz segurança, né, traz o desenvolvimento para a região que nós tanto queremos e tem cobrado. Então, nós só temos que agradecer, secretário, também ao Celso Silva, que está ali junto ao governo, sempre a gente também está ali reivindicando o apoio. Isso aí é importante, né, para nós, que somos representantes, né, Lino, que eu falei para o secretário quarta-feira, falei, a nossa missão é cobrar, né, é pedir, né, secretário? E quero agradecer ao secretário também, que estivemos ali em Curitiba, ali na sua secretaria, e ele está liberando também, Oswaldo, para nós ali um recurso de quase R$1 milhão, que vai ali ajudar na pavimentação ali da rua Jorge Coppe e as ruas que faz ali o cruzamento, que é uma baixada ali, que a gente fala em Itambaracá, um lugar ali muito carente, de um povo muito humilde, que, se Deus quiser, em breve vai ser contemplado ali com essas melhorias, né,
vai sim,
secretário?
Vai sim, eu conheço lá, viu?
Sim,
Deixar um abraço a todos lá.
E nós estamos aguardando ali também, em breve, a presença do secretário ali.
Maior prazer,
vou ver. Que não tem medida de esforço para ajudar Bandeirantes, Itambaracá e toda aonde ele tem passado, tem deixado a sua marca com bons serviços, né? Então, só queremos agradecer, Oswaldo, por tudo que nós temos recebido aí. E como diz, Itambaracá, Bandeirantes, o povo, eu acho que é agraciado, que temos bons representantes que sempre têm olhado para o nosso município.
Bom, o ex-prefeito Celso Silva também está aqui presente, Celso, e lá em Curitiba sempre dando aquela puxada, tendo que correr atrás também, apesar de estar dentro do governo, mas tem que estar sempre ao lado e procurando buscar também, vamos dizer assim, fazer se lembrar, né? Vamos falar para a verdade. Acreditar, quem não se faz lembrar não é visto, não é verdade? Boa tarde.
Oswaldo, boa tarde. Cumprimento especial ao nosso deputado secretário Sandro Alex. Sandro Alex é uma pessoa preparada, muito querido, né? Simpático e fazendo uma referência, ele é irmão do prefeito de Ponta Grossa, né?
Sim.
Marcelo Rangel. E já foi patrono paraninfo aqui de uma turma da faculdade quando nós éramos prefeito no primeiro mandato lá no Chinelão, né? Infelizmente agora, em função da Covid aí, a gente não está em condições, né, Lino, de fazer esses grandes eventos aí, mas logo logo vai passar, cumprimentando o Lino Martins, nosso amigo prefeito, Carlinhos Itambaracá, os vereadores e toda a comunidade, obrigado pelas palavras de carinho e de amizade. Eu quero cumprimentar também as vereadoras, a Sônia Zamboni, a Tatiane Sabaini, o Gustavo, cumprimentar o Valbeti Palugan, que é o chefe da nossa Siretran aqui de Bandeirantes, os demais amigos que aqui se fazem presente, o empresário, o Alex Borba, Gustavo Castanho, em especial o pré-candidato a prefeito, o Zé Bolinha, que esteve recentemente em Curitiba conosco, junto com o secretário Sandro Alex, com outros secretários, com o Romanelli, né? O Romanelli, que é um grande parceiro da nossa cidade de Bandeirantes, além de ser um amigo de todos nós, né? E o Romanelli tem sido um interlocutor com uma voz muito forte lá, junto ao governo Ratinho Júnior, né? Então, como o Lino disse, como o Carlinhos disse, a nossa mensagem também é de gratidão, mas é óbvio que nós temos demandas que são grandes aqui no nosso município e na nossa região. E, rapidamente dizendo o seguinte, você, bandeirantense, alguns não entenderam quando nós tivemos aquela opção de apoiar o Ratinho Júnior. Eu dizia que a gente não poderia entrar numa aventura de uma vaidade pessoal de uma pessoa, com todo respeito à história dessa pessoa. A minha opção sempre foi por Bandeirantes. Eu sou muito franco, nesses 8 anos como prefeito, eu acho que no momento de uma decisão, a gente tem que deixar as vaidades pessoais do lado, os projetos pessoais. E naquele momento, a gente assumiu um compromisso, não pessoal, mas em nome de uma comunidade, Sandro Alex. Porque eu afirmava, o Carlinhos foi um dos primeiros a engrossar o coro de apoio ao então candidato Ratinho Júnior, nosso governador do estado. A gente sempre dizia, Bandeirantes, a região, vai ter voz e vez. E quando a gente hipoteca um apoio, quando a gente chancela, indica, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu não me envergonho em momento algum, em que pese que nós temos diferença, porque somos naturalmente nós temos pensamentos divergentes, não me envergonho em momento algum de ter apoiado o Lino, né? Prefeito honrado, tem sim um problema ou outro, mas é só sentando na cadeira para saber. Porque você que está me ouvindo, muitas vezes a gente vê aí algumas postagens de uns covardinhos nas redes sociais que nunca administrou um carrinho de pipoca, com todo respeito aos pipoqueiros, viu, Paulão? Ali do Parque do Povo, com todo respeito. E que não sabe qual é o tamanho da responsabilidade de um gestor público. Ser gestor público não é você ficar covardemente atrás de um celular, postando maldades, achando que você resolve os problemas do mundo. Ser gestor público é ter comprometimento acima de tudo, é você ter uma boa equipe e você ter acesso. E como você disse, Oswaldo, nós estamos lá em Curitiba, não como um interlocutor, mas acima de tudo como um instrumento à disposição de Bandeirantes, de Tambaracá e de toda a região, em que pese que nós temos o nosso grande representante, que é o deputado Romanelli. Mas como bandeirantense é de coração e acima de tudo apaixonado por essa região, todas as vezes que a gente procura o governador, ele tem um carinho especial para com Bandeirantes e a nossa região. E é óbvio, Lino, eu sei que até muitas vezes fica até desagradável, né? Agradeceu e já pedi a estrada do Sertãozinho. O Lino sabe que aquela comunidade é merecedora, que ali é um escoamento da nossa safra. É que aquela estrada do saber, ela tinha uma concepção que aquela época era apropriada, mas hoje não é. Hoje nós temos grandes equipamentos, grandes maquinários pesados, né? Que infelizmente destruíram aquele piso asfáltico. Eu tenho certeza que o Sandro Alex, para finalizar, vai analisar com muito carinho. E esse parque industrial, né? Aquilo ali, gente, não é o último biscoito do nosso pacote de Bandeirantes, não. Mas ele pode vir a ser um instrumento que vai dar dignidade a centenas de milhares de bandeirantenses na hora dele ter ali a sua oportunidade de emprego, como nós geramos hoje no Açúcar Cedro e na Zânia, que são empresas da família do amendoim, dezenas e dezenas de emprego, dando praticamente 100 empregos no nosso município. Então, o que eu quero dizer, secretário Sandro, o que nós falávamos lá atrás, que teríamos voz e vez, está aí. 1 ano e meio do governo Ratinho Júnior. essa PR-436, essas ruas em 70 mil metros, em diversas vias do nosso município, a passarela de São Miguel Arcanjo, né, Lino? Os dois postos de saúde, o centro de fisioterapia, que é uma luta da vereadora Sônia Zamboni e dos demais vereadores da nossa base, e o parque industrial, que já tem um comprometimento apalavrado pelo Ortega, secretário da SEDU, e pelo governador Ratinho Júnior, de 10 milhões de reais, com 30% a fundo perdido. Tem que ter um começo para tudo. Como o Lino está pedindo aí um apoio, uma mão amiga do secretário Sandra Alex, e mais uma do governo Ratinho Júnior, para a estrada do Distrito Nossa Senhora da Candelária, tem que ter o começo. Se não tiver o começo, as coisas não acontecem. Por isso que para a gente, na hora de escolher alguém, a gente tem que escolher alguém com responsabilidade, com comprometimento, com motivação e, acima de tudo, com acesso. O resto é conversa fiada. E presta atenção, bandeirantense e região. A partir de 1º de janeiro, se assim Deus permitir, der saúde, e se Deus quiser, ele vai ter capacidade plena, como está tendo, a partir de 1º de janeiro de 2021, o governador do Paraná chama-se Ratinho Júnior. Não é outro não, tá? E é lá que nós vamos ter que bater nas portas. Então as pessoas têm que ter acesso. E nós estaremos lá como um interlocutor de bandeirantes de toda a região. Sandro, muito obrigado, desculpe eu me alongar, mas eu precisava também fazer essa menção, até numa outra oportunidade, eu já estou à disposição para fazer um relato do nosso trabalho no governo.
Tá certo, pois não, Lino.
Eu quero dar uma informação para o nosso deputado e secretário. Distrito Nossa Senhora Candelária, que é o Sertãozinho, ele tem água tratada em todas as casas, esgoto tratado. 100% de esgoto tratado no distrito. Bandeirantes está com 97%, mas o Sertãozinho tem 100%.
Pô, deputado, maravilha. A gente sabe da sua agenda que tá apertado e a gente, né? O Celso Silva não gosta de falar, né? Não é de falar muito, né? Fala muito pouco. Mas tá, lógico que tem que ser colocado e falado, e a gente está aqui para isso. E que deixar os nossos microfones à disposição para algo que o senhor quer colocar.
Não, olha, muito obrigado.
A gente só tem a agradecer por esse trabalho feito na nossa região, atendendo aqui Abateá, Santa Amélia, vamos dizer assim, Tambaracá, Ribeirão do Pinhal, Abateá. Fora também a região ali de Ribeirão, claro, já está Izinho, vamos colocar Andirá. Carlópolis, o Porto Espigão, a divisa ali também com São Paulo, trechos importantes que estão sendo, vamos dizer assim, está sendo feita uma recuperação dessa malha asfáltica que há muitos anos
a gente não vê. Vamos chegar em todas as estradas. Eu só não tenho orçamento para fazer tudo ao mesmo tempo, mas a determinação do governador é que as estradas estejam em condições. Então, eu peço a paciência de todos, mas eu chegarei nos 12 mil quilômetros, com certeza. Agradecer a Cabiúna, para mim é uma enorme satisfação. Oswaldo, você é uma referência do rádio há tantas décadas. Tem os ouvintes que acompanham o seu programa. A cidade, ela é conhecida, né, em todo o Brasil. Tem alguns símbolos da cidade Bandeirantes no Brasil. Então as pessoas falam assim, Bandeirantes, cidade Bandeirantes. Põe no Google, o que aparece? São Miguel Arcanjo. Aparece a faculdade, a agronomia forte, aparece lá o Cojó, aparece o Oswaldo, aparece a Cariúna, é isso que aparece, as coisas boas. Prefeito Lino, a cidade toda fala o seguinte, o senhor é um homem sério, o senhor é um homem probo, a sua cidade está bem cuidada, porque eu andei na cidade. E eu quero lhe cumprimentar porque a população tem que valorizar gente séria. Gente que você pode olhar no olho e fazer um convênio sabendo que vai ser aplicado o dinheiro em nome do povo. Então, parabéns pela sua seriedade. Agradecer aqui ao Celso, ex-prefeito, que também tem um amor e uma paixão pela cidade, fala em Bandeirantes, ele acaba sendo o embaixador em Curitiba da cidade. Zé Bolinha, em nome da tua família, agradecer a oportunidade que aqui estou. Você é uma pessoa motivada, nós precisamos de gente motivada, gente que tem vontade, que corre atrás, que vai atrás, que busca diálogo, que acaba unindo pessoas em torno de um objetivo, que é fazer a sua cidade, a cidade que se vive, que você ama, se desenvolver. Então, a gente que está no governo e recebe 399 municípios, a gente vê nas pessoas que vão até a gente falando com amor da sua cidade. Você é uma pessoa que ama a tua cidade, quer fazer o melhor por ela. E assim foi com seu pai, foi com a história de vocês. A história de vocês é Bandeirantes. E deixar um abração ao amigo Gustavo sempre pediu votos para mim na cidade. Olha, vota no Sandro. E as pessoas falavam, quem é esse Sandro aí? É o Sandro Alex, e eu estou tendo a oportunidade hoje de retribuir os votos que ele pediu na cidade, que eu tive, e uma pessoa que votou em mim hoje pode ter certeza que eu estou retribuindo com o trabalho. Estou orgulhoso de poder estar aqui com vocês. Deixar meu abraço e na próxima oportunidade, Oswaldo, nós vamos voltar aqui para mais anúncios e mais obras importantes. Que a nossa cidade de Bandeirantes possa passar por essa pandemia o mais rápido possível, com a força de São Miguel Arcanjo. E a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. E que Deus nos abençoe. Até a próxima.
Vai tomar um cuidado, senão ele vai só dar chocolate pra você comer ali. São 12h40 na sequência, as broncas da polícia, Guedes.